Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio AL, e comigo estão a também repórter da rádio, Ludmila Gadotti. Olá, Ludmila.
Oi, João.
E o editor da Agência L, Marcelo Espinosa. Seja bem-vindo, Marcelo.
Obrigado, João.
Essa é a edição de número 130 do Redação Final. A gente começa falando dos projetos de lei aprovados em plenário na última semana, entre eles o que busca agilizar a implantação de redes de telefonia 5G em Santa Catarina. No segundo bloco, a iniciativa para combater o furto de cabos das redes de energia e telefonia. Na terceira parte do programa, as propostas debatidas no Parlamento sobre o sistema penitenciário. Vamos em frente. Bom, e a gente começa destacando os projetos de lei aprovados em plenário na última semana. Marcelo, uma dessas propostas é a que trata da tecnologia 5G, né?
Isso, João. Esse é um projeto que nós já falamos algumas vezes aqui no Redação Final, projeto do deputado Jair Mioto, que tramitou com o número 340/2021. A proposta cria um programa de estímulo à implantação das tecnologias de conectividade móvel no Estado, com foco na implantação do 5G. Inicialmente, a previsão da Anatel é que essa tecnologia, que deve revolucionar a telefonia móvel, dar muito mais velocidade na conexão pela internet por celular, entraria em funcionamento nas capitais, incluindo Florianópolis, já em julho. Porém, a Anatel prorrogou esse prazo para setembro deste ano. O deputado Jair Mioto quer, com esse projeto, criar um ambiente favorável à implantação, à chegada do 5G no Estado. Isso passa por alguns pontos, como, por exemplo, a modernização das leis municipais a respeito da instalação da tecnologia 5G. Vale lembrar que, no passado, alguns municípios criaram leis que criavam alguns tipos de empecilho para a instalação de antenas de celular. O deputado Jair Mioto destacou que, como a tecnologia do 5G é diferente, inclusive com antenas menores do que as das tecnologias já existentes da telefonia móvel, essas legislações municipais terão que passar por algumas alterações.
É, inclusive, Marcelo, a gente tem uma palavra do autor dessa proposta, o deputado Jair Mioto, falando justamente que a característica dos equipamentos, das antenas da tecnologia 5G, permite ou até mesmo exige que se faça essa adequação das legislações municipais justamente no sentido de dar mais celeridade à implantação dessa tecnologia. Vamos ouvir o que disse o deputado Jair Mioto.
As torres de transmissão, elas não vão necessitar de todo aquele aparato que existia antes, aquela questão de estudo de impacto de vizinhança, aquela questão de estudo de impacto ambiental, isso tudo já é coisa superada. E as antenas em si, elas são de 50, 60 centímetros, pode se utilizar inclusive indoor, como é o caso da própria Assembleia, Tribunal de Justiça, Ministério Público, nós estamos já combinados para fazer isso, os shoppings podem fazer isso.
Bom, com a aprovação no plenário, o projeto vai agora para análise do governador Carlos Moisés, que pode sancionar ou vetar a iniciativa. Lembrando que esse assunto continua sob análise da Comissão de Economia, que constantemente realiza reuniões com operadores de telefonia móvel e também com empresas que vão instalar o 5G em todo o território catarinense.
Bom, e outra proposta que foi aprovada nessa semana trata de uma redução de burocracia para os empreendedores catarinenses, Ludmila.
Isso mesmo, João. O plenário da Assembleia Legislativa aprovou nesta semana o projeto de lei número 344 de 2020, que amplia de 60 para 180 dias o prazo de validade das certidões negativas de débitos estaduais. Esse período é contado a partir da data de emissão do documento. Vale lembrar que essa certidão é exigida para que as pessoas físicas e jurídicas comprovem que estão em dia com o fisco estadual. A proposta é de autoria do deputado Bruno Souza, do Novo, e nós falamos com o parlamentar logo depois da aprovação do projeto. Vamos ouvir agora um trecho dessa entrevista em que ele destaca o benefício da iniciativa para os empreendedores catarinenses.
Hoje, o empreendedor, quando ele tira uma certidão negativa, ele tem apenas 60 dias para usá-la. Agora, com uma extensão para 180, ele não vai precisar ficar tirando uma nova certidão cada vez que ele for fazer algum trâmite, seja judicial, seja burocrático no governo, enfim. É uma facilidade a mais para quem precisa enfrentar tanto o nosso judiciário como nossas burocracias do executivo, até um contrato em que seja exigido isso. Então nós desburocratizamos e facilitamos a vida do empreendedor e do cidadão também catarinense.
Esse projeto foi aprovado pelos parlamentares com uma emenda que estabeleceu o prazo de 180 dias, ou seja, cerca de 6 meses, para a entrada em vigor da norma. Essa alteração foi sugerida pelo líder do governo, o deputado José Milton Schaefer, do PP. E agora o projeto segue para a sanção do governador para virar lei estadual.
Bom, e também vale destacar uma outra proposta que foi aprovada em plenário nessa semana. É um projeto de lei complementar número 6 de 2022, que trata de uma questão relacionada às eleições realizadas para o comando do Tribunal de Contas do Estado. Esse é um projeto que foi apresentado pelo próprio TCE, que busca alterar o calendário de escolha do corpo diretivo do órgão. Esse texto muda o cronograma da eleição, que é realizada a cada 2 anos no Tribunal de Contas, para a escolha do presidente, do vice-presidente e do corregedor-geral do órgão. Esse texto ele antecipa a realização desse pleito do mês de dezembro para a segunda quinzena de setembro. Nesse caso, o objetivo é conceder mais tempo para que os conselheiros eleitos trabalhem na transição dos cargos. E essa proposta também muda a data da cerimônia de posse desses conselheiros eleitos para comandar o Tribunal de Contas. Essa solenidade normalmente é realizada no primeiro dia útil do mês de fevereiro. E essa matéria prevê que essa solenidade possa ser acomodada em alguma data na primeira quinzena do mês de fevereiro para permitir ou dar uma maior possibilidade que as autoridades, representantes dos outros órgãos, compareçam nessas cerimônias de posse. Esse projeto também segue para a sanção do governador para virar lei estadual aqui em Santa Catarina. Esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente traz mais destaques do Parlamento Catarinense. Muito bem, depois de falar dos projetos que passaram no plenário, vale também comentar algumas proposições que foram aprovadas nas comissões aqui da Casa. A Comissão de Constituição e Justiça realizou reunião na quarta-feira, quando foram aprovados projetos como o que busca combater o furto de cabos das redes de energia e de telefonia aqui em Santa Catarina. É uma proposta do deputado José Milton Schaefer, do PP, o PL 46 de 2022, que institui uma política estadual, tem um nome longo, né? Política Estadual de Prevenção e Combate a Furtos e Roubos de Cabos, Fios Metálicos, Fibras Óticas, Geradores, Baterias, Transformadores, Equipamentos de Transmissão, Placas Metálicas e Congêneres. Qual é a motivação do deputado a apresentar essa matéria? Acontece que muitas vezes o roubo, principalmente de fios e cabos de cobre e de alumínio usados nas redes de distribuição de energia elétrica e também de telefonia, que são revendidos por as pessoas que fazem esses furtos para esses estabelecimentos conhecidos como ferro velho ou sucata, que por sua vez revendem esse material para recicladoras de material que convertem esses materiais, esses cabos metálicos usados, em matérias-primas vendidas para a indústria metalúrgica. Acontece que esse furto gera um prejuízo para a sociedade, uma vez que há o custo gerado para as operadoras que são repassados para os consumidores, e também a questão do prejuízo objetivo que a sociedade tem, por exemplo, quando há um furto de um cabo de energia, uma determinada localidade, uma determinada rua fica às escuras por um determinado período, há um prejuízo na questão da segurança pública e também os prejuízos econômicos. Um determinado bairro, uma determinada região da cidade fica um tempo sem energia elétrica ou fica com prejuízo no serviço de telecomunicações. Esse projeto do deputado José Milton Schaefer prevê uma série de ações envolvendo os órgãos de segurança pública do Estado para aumentar o controle que existe justamente sobre esses estabelecimentos de sucata e ferro velho, para que haja um registro mais rigoroso de toda a entrada desse material, inclusive quando uma pessoa física vende alguma fiação, algum material de cobre, de alumínio, que haja registro do nome, identificação, endereço e também a declaração da origem desse material. Também o projeto prevê uma série de procedimentos relativos à manutenção de cadastros atualizados dos proprietários dessas empresas, tudo no sentido de evitar que esse tipo de estabelecimento participe desse processo de receptação desses materiais roubados dos serviços de telecomunicações e distribuição de energia elétrica. O projeto também prevê punições, como multas para esses estabelecimentos e também a possibilidade de suspensão das atividades desses locais. Esse projeto de lei foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Ele ainda precisa passar pela Comissão de Finanças e também pela Comissão de Segurança Pública antes de seguir para a votação em plenário. Sobre a importância dessa proposta, vale lembrar que no final do ano passado, o presidente da Celesc, Clécio Poleto Martins, declarou que somente em 2021 foram mais de 2.300 ocorrências relacionadas a furto qualificado de materiais utilizados pela Companhia de Energia Elétrica. Na área de telecomunicações, em todo o Brasil, foram 4 milhões de metros de cabos furtados ou roubados, segundo dados da Conexis, que é uma associação que representa as empresas do setor de telecomunicações e conectividade aqui no Brasil. Também na Comissão de Constituição e Justiça foi aprovado um projeto que trata de hospitais aqui em Santa Catarina, né, Ludmila?
Isso mesmo, João. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou nesta semana um projeto de lei que prevê a dispensa da apresentação da certidão negativa de débitos estaduais de hospitais filantrópicos e municipais para a celebração de convênios de repasse de recursos do governo catarinense destinados a custeio e manutenção dessas unidades de saúde. É o projeto 127 de 2022, de autoria do deputado José Milton Schaefer, do PP. De acordo com o texto, essa dispensa de CND depende da comprovação de que o hospital possua no mínimo 20% da taxa de ocupação de leitos disponibilizados para o Sistema Único de Saúde, o SUS. A matéria ainda estabelece que essa dispensa fica válida até o fim de 2023. O autor da proposta argumenta que, com a pandemia de Covid-19, os custos de serviços hospitalares, insumos, equipamentos e medicamentos aumentaram muito. Por isso, segundo o deputado, vários hospitais ficaram inadimplentes com o poder público estadual e não conseguem ter a certidão negativa de débitos estaduais. A proposta apresentada por Schaefer é que os hospitais que atendam pelo SUS com pelo menos 20% dos leitos não precisem apresentar as CNDs até o fim de 2023 para permitir que mantenham convênios com o Estado e tenham, assim, condições de continuar atendendo a população. Com a aprovação na CCJ, o projeto segue agora para análise da Comissão de Finanças e Tributação.
Bom, e também nessa semana a Comissão de Constituição e Justiça votou uma proposta que trata da tributação dos templos religiosos, né, Marcelo?
Isso, João. Foi a primeira proposta de emenda à Constituição que entrou em tramitação nesse ano. Ela é assinada por 15 deputados e tem como primeiro subscritor o deputado Jair Mioto, do União Brasil. O parlamentar e os demais deputados que assinaram essa PEC, eles querem que os templos religiosos de quaisquer culto, independente de estarem em um imóvel alugado ou não, não paguem o IPTU, que é o Imposto Predial Territorial Urbano, imposto esse que é cobrado pelos municípios. Atualmente, os templos religiosos já não pagam IPTU quando eles são os proprietários dos imóveis onde funcionam os templos. Porém, muitas denominações religiosas alugam salas comerciais ou teatros para instalar neles seus templos. E quando o imóvel é alugado, a igreja tem que pagar o IPTU. O objetivo dessa PEC é fazer com que o pagamento do IPTU não ocorra nem nos casos em que o templo onde funciona a igreja é alugado. A proposta recebeu parecer favorável da deputada Ana Campagnolo, do PL, e agora vai para análise da admissibilidade no plenário. O que significa isso? Se ela for admitida pelo plenário, ela retorna para análise do mérito nas comissões permanentes da Assembleia Legislativa. Só destacar, João, que a Constituição Federal garante às igrejas, independente do culto, imunidade tributária, ou seja, elas não precisam pagar impostos. Isso, inclusive, já foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal.
Muito bem, esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente traz mais destaques da semana aqui da Assembleia Legislativa. Bom, e a semana também foi marcada na Assembleia Legislativa pela análise de projetos nas comissões que tratam do funcionamento e financiamento do sistema penal. Uma dessas iniciativas trata da questão das saídas temporárias, né, Ludmila?
Isso mesmo, João. Nessa semana, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei número 95 de 2022, que obriga o Poder Executivo Estadual a divulgar a lista de todos os detentos beneficiados pelo indulto natalino e pela saída temporária especial. Essa divulgação deve ser no Diário Oficial do Estado e em páginas oficiais na internet. Essa proposta é de autoria do deputado Gessé Lopes, do PL, e tem como objetivo implementar ações de política pública referentes à publicidade, transparência e efetividade das medidas de segurança pública. Esse projeto de lei prevê uma série de informações que precisam constar no ato da divulgação da soltura do detento, como o nome completo do apenado, foto de identificação recente, idade, tipificação do crime, a pena aplicada pela condenação, o tempo de pena já cumprido e o estabelecimento prisional em que ele cumpre a pena. A matéria ainda prevê que os apenados que descumprirem o retorno estabelecido devem ter as suas informações divulgadas novamente no Diário Oficial do Estado e em páginas oficiais na internet, com todos os dados já comentados e acrescentando o alerta de que estão foragidos e a data do descumprimento da medida. Também devem ser divulgadas as sanções legais que serão imputadas nesses casos e os canais de denúncia, como o número 190 e o 181, para facilitar a localização e busca do apenado. De acordo com o autor da proposta, deputado Gessé Lopes, do PL, é dever da administração pública garantir a publicidade dos atos de soltura dos detentos. Com a aprovação na CCJ, essa matéria segue para análise da Comissão de Finanças e Tributação.
Bom, e o sistema penitenciário também é tema de uma outra proposta aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Nesse caso, é uma iniciativa sobre a gestão de recursos destinados para esses órgãos, né, Marcelo?
João, é um projeto de lei do Poder Executivo que tramita com o número 11/2022. É um projeto de lei complementar, um PLC. Neste projeto, o governo quer regularizar e atualizar a legislação dos chamados fundos rotativos penitenciários. O que significa isso? Cada unidade prisional do Estado tem um fundo que é alimentado com recursos diversos, porém, principalmente, fruto de uma parte do salário que os presos recebem quando realizam trabalho dentro das unidades prisionais. Esses fundos, eles têm uma legislação antiga e o governo quer atualizá-la, até com base em recomendações do Tribunal de Contas e do Ministério Público Estadual, que detectaram alguns problemas, como, por exemplo, a realização de compras sem a devida licitação ou mesmo a falta de regras para a fiscalização dos usos desses recursos por parte dos órgãos de controle externo e interno. Os fundos rotativos, o dinheiro deles é utilizado basicamente para manutenção de cada unidade prisional. E a sua existência é importante, inclusive, para viabilizar as parcerias entre o Estado e a iniciativa privada para a utilização de mão de obra dos apenados, um projeto que, inclusive, tem reconhecimento nacional. Esse projeto passou pela Comissão de Constituição e Justiça e agora será analisado pela Comissão de Finanças e também pela Comissão de Trabalho antes de ir para plenário.
E a Comissão de Constituição e Justiça também aprovou nessa semana um projeto de lei de autoria da Defensoria Pública do Estado, PLC número 10 de 2022. É uma proposta que tem dois focos, dois propósitos principais. Um deles é criar a Política de Atendimento Integrado da Defensoria Pública do Estado. Nesse caso, o projeto estabelece uma série de diretrizes, basicamente para que a instituição promova ações itinerantes para levar o seu atendimento, por exemplo, a regiões com maiores índices de exclusão social. Vale lembrar que a Defensoria Pública, ela existe para prestar assistência judiciária para os segmentos da população, para as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social, que não têm condições de contratar um advogado, mas precisam desse tipo de serviço, seja para se defender de alguma demanda na justiça, seja também para requerer junto ao judiciário a garantia de um atendimento no serviço de saúde, por exemplo. Pois essa proposta prevê uma série de ações envolvendo o deslocamento dos defensores para essas regiões e também a cooperação com outros órgãos do Estado para o compartilhamento de sedes e equipamentos e também o desenvolvimento de soluções tecnológicas para simplificar os processos de atendimento aos usuários nas diferentes regiões catarinenses. O outro foco dessa proposta diz respeito à correção salarial dos servidores da Defensoria. Vale lembrar que essa questão da correção salarial foi o objeto de uma emenda substitutiva global que foi enviada pela própria Defensoria Pública aqui para a Assembleia Legislativa. Acontece que a proposta original previa um reajuste de 15,5% para o subsídio mensal dos defensores públicos e também de 13,5% para o piso salarial dos servidores da Defensoria Pública de Santa Catarina. A questão é que esse reajuste levantou um questionamento sobre a validade, sobre a legalidade dessa correção salarial, em função da legislação eleitoral que limita esse tipo de benefício aos servidores nos 180 dias que antecedem a realização das eleições gerais, que ocorrem nesse ano, no mês de outubro. Para tentar corrigir e evitar questionamentos dessa natureza, a Defensoria Pública mandou essa emenda substitutiva reduzindo a previsão desses índices de reajuste, que passam a ser de 4,29%, tanto para os defensores quanto para os demais servidores da Defensoria Pública. Nesse caso, a Defensoria alega que esse reajuste de 4,29% seria apenas correspondente aos índices inflacionários do período entre janeiro e abril de 2022, com validade desse reajuste a partir de 1º de janeiro de 2022. A proposta foi aprovada, então, na Comissão de Constituição e Justiça, ela ainda segue para a Comissão de Finanças e depois para a Comissão de Trabalho, antes de seguir para a votação em plenário. Bom, e você pode ter mais informações sobre as novidades e debates aqui da Assembleia Legislativa nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos o @AssembleiaSC no Facebook, no Instagram e no Twitter. O Parlamento de Santa Catarina também tem um canal no YouTube, youtube.com/AssembleiaSC. Você também pode receber informações sobre o Legislativo Estadual no seu aplicativo WhatsApp. Para isso, mande a mensagem SIM para o número 489-9960-1127. E esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio, como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts, e também no site radio.alesc.sc.gov.br. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, com a também repórter da Rádio, Ludmila Gadotti, com o editor da Agência L, Marcelo Espinosa. O Redação Final tem pauta e edição de João Guedes e Ludmila Gadotti, e a edição de áudio de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!